Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta sexta-feira, último dia do mês de julho, dia 31 de julho de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e hoje tenho aqui a companhia do doutor em comunicação, Tarcis Prado Júnior, para algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Tarcis, tudo bem?
Tudo bom, Aquiles? Tranquilo?
Beleza. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do programa de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre um personagem que você conhece bastante, que é o ex-ministro e também o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Você que escreveu um livro sobre ele, né, sobre a construção do personagem Moro. Vamos detalhar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria trazer algumas notícias que movimentaram o dia. Só lembrando que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações, da monetização. Pedir também que vocês deem um like aqui nesse vídeo, compartilhem o link do 20 Minutos. Quem não for inscrito na TV 247, a gente sempre pede as inscrições. Aqui a gente está com a campanha para chegar a 1 milhão de assinantes, de inscritos. E quem também quiser nos apoiar financeiramente, tem duas maneiras, que é sendo membro aqui, como, por exemplo, a Rita Moreira, que é membro aqui do canal, que está falando lá de Osasco, ou você pode fazer também uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Dá boa noite aqui para o Marcelo Nogueira, que está falando lá de São Paulo, deve estar frio lá também. Antônio Vaz, também na capital paulista. Simone de Souza, de Alegre, Espírito Santo. O que mais? Boa noite para Brenda Moura, o Jordi, que fala lá do Rio de Janeiro. Quem mais? No YouTube tem aqui o Fernando César Jesus. Boa noite também para o Antônio Vaz. Quem mais? Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui também pelo Twitter. E a Dora Trindade, lá da Bahia, que está falando pelo Facebook. Trazer aqui, Tarsis, antes da gente começar a falar sobre as questões políticas, um balanço dos números da Covid-19 no Brasil, a tragédia diária. Hoje o governo não demonstra nenhum interesse em combater. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, nas últimas 24 horas, o coronavírus matou mais 1.212 pessoas no Brasil. Com isso, o número de mortes, né, já ultrapassa 92.400 pessoas que perderam as suas vidas. Além disso, hoje houve também 52 mil novos casos confirmados da doença. Então, é uma tragédia fora de controle, há mais de, enfim, 30, 60 dias que a gente noticia aqui praticamente mais de 1.000 mortes por dia, absolutamente descontrolado, e o governo não demonstra interesse, ou pelo menos pulso, não toma uma atitude efetiva para minimizar, para combater de maneira efetiva esses números, né? Como é que você está vendo toda essa tragédia?
Aquiles, é uma tragédia já anunciada há muito tempo, né? Desde o começo o governo foi leniente, o governo fez vista grossa para muitas coisas que já estavam sendo inclusive avisadas, né? Tem informações de que já se sabia de algumas coisas antes. O governo não está tomando as medidas necessárias e joga a culpa nos governadores, né? Desde o começo ele falava. E também, acima de tudo, isso daí eu vejo assim, Aquiles, isso é uma estratégia política, né? O governo Bolsonaro, a gente tem que entender o governo Bolsonaro como um jogador. Ele é um jogador. Ele não está pensando em governar, ele está pensando em 2022. Então ele começa, aliás, todos os atos de governo dele é pensando em 2022. Então, a própria pandemia é também pensando em 2022. Então, ele se utiliza das tragédias do país em termos de pandemia para alavancar, né, simpatia e voto para 2022. E como que ele consegue isso, então, com tanta gente morrendo? Simples, porque ele pensa o seguinte: tem muita gente, você conhece gente assim, eu também conheço, que tá já irado com essa questão de ficar em casa. Então, ele está galvanizando esse sentimento de parte da população, de que não aguenta mais ficar em casa, enfim, que quer, precisa sair para trabalhar. e que tem esse pensamento de que morrer, a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo, e por uma causa ou outra, não é esse vírus que vai nos... não é só por causa do vírus que a gente tem que parar a nossa vida como um todo. Então ele galvaniza tudo isso que parte da população sente e está tentando politicamente obter dividendos. E qual é a grande prova disso? São as pesquisas, que pesquisa após pesquisa que sai, ele não sai dos 30%. E até nas últimas pesquisas ele andou ganhando um pouco mais de aderência por parte de pessoas, inclusive, de classes mais pobres, que estão ganhando auxílio dos R$600, e que para muita gente R$600 é muita coisa.
Sim, muita. E tem salvado, na verdade, a vida de muita gente, né? Só um aspecto interessante que queria recomendar aqui para vocês, um artigo do Marcos Coimbra, diretor do Vox Populi, sociólogo, está colocando um detalhe importante sobre as pesquisas de intenção de cenário político hoje, feitas por telefone, que podem encobrir ali ou trazer distorções que são difíceis de serem observadas por conta de você não conseguir fazer as entrevistas, tudo, a coleta de dados de maneira tradicional, presencialmente. Então, tem aí uma questão, mas o que você disse concorda em relação a essa base do bolsonarismo, né, que se mantém sólida até esse momento. Dá boas-vindas aqui para Neide Neves, que se tornou membro amizade aqui, nossa amiga. Obrigado, bem-vinda, Neide, pelo seu apoio, graças a pessoas como você que nós nos mantemos aqui no YouTube. E também para o meu amigo, o Sálvio Niencotter, da Cotter Editorial, está mandando um superchat aqui para dizer: grande Aquiles, bom programa, Tarsis, abraço, fora Moro. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. É, tem muitas pessoas aqui também dando boa noite para a gente. O Marcelo Nogueira está dizendo que ainda viverá para ver o Moro e o menino Deltan na cadeia. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria trazer aqui um outro tema, tá, para a gente comentar, uhum, que é aproveitando esse gancho aqui do Marcelo Nogueira falando do Deltan Dallagnol. Hoje, você sabe que está acontecendo uma crise na Procuradoria Geral da República, né, uma verdadeira guerra entre o grupo da Lava Jato e o procurador-geral Augusto Aras. Hoje, na reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, teve lá um bate-boca entre o Aras e alguns subprocuradores que se manifestaram contra as ações que o PGR está tomando para desmembrar a Lava Jato, para, enfim, e também para compartilhar os dados das investigações, né, com a PGR. E, enfim, deixou exposta essa crise no momento em que se trava sobre o orçamento da PGR para o próximo ano. Eu queria que você, queria que eu ouvi de você, como é que você está vendo essa disputa entre a PGR e a Lava Jato, né? Tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal de compartilhamento das informações, mas há uma resistência clara internamente sobre como isso deve ser feito, enfim. E também os procuradores temem que haja uma punição, né? Que todos nós que defendemos o Estado de Direito também esperamos que haja. Mas como é que você está vendo toda essa questão lá envolvendo o Ministério Público?
Aquiles, eu estou vendo da seguinte forma. Nós vamos assistir a partir de agora uma grande batalha entre o bolsonarismo e o morismo, né? E o cenário, o palco dessa batalha já está sendo desenhado, pelo menos o primeiro, né? Talvez seja o primeiro agora, mas pelo menos num cenário mais jurídico, mas a gente vai ver isso se desmembrar, principalmente nas redes sociais, e lá na frente eu acho que o fechamento vai ser na eleição de 2022, que vai ser o embate entre o morismo, né, os adeptos, seguidores do Moro barra Lava Jato, e os do Bolsonaro. Qual é a grande diferença desses dois, né? O bolsonarismo, ele é aquela direita extrema, né, ou extrema-direita, é aquela coisa mais raiz, mais raivosa, mais ruidosa, aquilo que vocifera, aquilo que causa incômodo na direita. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse assim, todos querem ganhar, certo? Todos querem ganhar, tirar o seu. Mas vamos supor que, vamos pensar o seguinte, o humorismo é aquele empresário que está lá com a loja dele, está vendendo, enfim, né, tá fazendo lá o seu comércio diário, e tem aquela criança ou aquele adolescente que fica lá toda hora incomodando, afastando os clientes, o cara arruma confusão na loja, grita com as pessoas, aí toda hora você tem que falar, fica quieto, fica quieto. Então, esse é o bolsonarismo. Os dois, morismo e bolsonarismo, querem a mesma coisa. A diferença é que um, né, um usa black tie, né, que é o morismo. E esse, e os moristas, eles têm, junto com eles, o maior veículo de mídia do país, uma das maiores do mundo, que é a Rede Globo. E vocês estão vendo e estão acompanhando na própria Rede Globo e em todos os canais jornalísticos do grupo, uma defesa desde que começou essa polêmica do Aras no grupo lá do Prerrogativas, né, uma defesa absurda da Lava Jato e do Moro junto, porque eles querem o Moro como candidato. Então, assim, o morismo, os dois querem a mesma coisa, morismo morismo e bolsonarismo. Só que o bolsonarismo não usa black tie, como eu falei, o bolsonarismo é uma coisa que causa um estrago, causa um incômodo, ele cheira mal, para não falar uma palavra pior, mas ele cheira mal, então isso não é palatável para os negócios, né? O morismo não é palatável.
O negócio é que eles estão em 2018, né? Então, porque já cheirava mal, já por fétido de autoritarismo, de ditadura, de defesa da tortura, de neoliberalismo selvagem, já exalava do Bolsonaro em 2018. Tanto o Moro, que decidiu entrar nesse governo ainda durante a eleição, quando foi convidado pelo Paulo Guedes, e também a própria Globo, né, já tinham conhecimento disso e decidiram embarcar por um puro, diria, ódio, uma pura aversão total e profunda ao petismo, né? Então, eles embarcaram e agora que talvez imaginavam que pudesse domar o bolsonarismo ou manter apenas a agenda econômica e nenhuma coisa nem outra, porque, apesar das privatizações, o Paulo Guedes virou praticamente um zumbi no governo, né? E o Bolsonaro está praticamente declarando guerra contra a Globo, saiu do controle totalmente. Então, não sei até onde está sendo lucro, né, para esse pessoal todo.
O que acontece, Aquiles, é o seguinte. A ironia, a grande ironia que a gente está assistindo e vai haver mais até desdobramentos, é que a gente pode ver o fim da Lava Jato, o morismo vai continuar. Morismo vai continuar, porque o morismo é um estado de espírito que encontrou no Moro um lugar de vazão, um totem, né? Mas a Lava Jato, eu acho que está já no seu estertor. Mas a grande ironia é que ela vai acabar com o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro que embarcou na canoa do morismo para dela tirar proveito, para dela ir de uma ponta de uma margem à outra, vai acabar queimando essa canoa. A imagem de queimar os navios, né que queimar, literalmente queimar os navios para não ter volta, e ele vai fazer isso através do, eu acho que eu estou vendo o próprio Aras tocando esse projeto. Então a gente está assistindo aqui, a parte chata é nós aqui do campo progressista estarmos assistindo isso meio que de camarote, mas assim, no sentido de literalmente prestar assistência e não sendo sendo personagem principal disso. Isso é
uma alternativa?
Exatamente. O problema é esse. O problema é que vai sobrar. A gente está vendo sobrar humorismo. E sobrando humorismo, né, o que que acontece? Mesmo a Lava Jato acabando, o humorismo vai continuar. Como eu te falei, o humorismo é um estado de espírito. Eles vão arrumar outros subterfúgios para tentar manter a aura do herói Moro, que eu posso falar daqui mais um pouquinho. Isso. Então, assim, só que a grande ironia era essa. Tinha que ter cortado pela raiz na época dos governos progressistas, no caso, no último com a Dilma. Mas foi se deixando em nome do republicanismo, foi se deixando em nome de não criar mais confusão na sociedade, como estava acontecendo naqueles anos de 2014, 15, 16, enfim. E aí chegamos onde chegamos.
Exato. Exatamente. É triste. Eu queria trazer dentro desse cenário que você falou, que se iniciou ali em 2013, 2014, insuflado por um antipetismo muito cruel, que inclusive alcançou uma parte do funcionalismo público federal, né, que pode ser traduzido na figura dos funcionários dos Correios. A gente, não sei se vocês se lembram, vocês devem se lembrar também que estão nos assistindo, que os funcionários dos Correios embarcaram esse antipetismo, queimaram bandeiras PT, aquela coisa toda, e depois sofreram graves consequências, porque essa instituição histórica do Brasil foi degringolando, né, teve um grande prejuízo no seu fundo de pensão, com Postales, e aí agora os Correios, com esse governo Paulo Guedes, que acabou de piorar a situação dos funcionários, está decidindo entrar em greve, né? Então eles estão declarando aí uma greve geral, cerca de 100 mil funcionários deverão paralisar as suas atividades a partir da próxima terça-feira, dia 4, e o mote principal dos protestos, as reivindicações são por planos de privatização dos Correios pelo governo Bolsonaro e também corte de benefícios, como férias e licença maternidade. Aí, Tarsis, eu pergunto, essa reação dos Correios mostra um pouco que pode ser que não seja muito fácil para o governo continuar lidando com essa situação toda de passar a boiada e privatizar o que tem de privatizar, porque talvez já não tenha mais tanto apoio quanto tinha quando o Paulo Guedes começou com essa agenda, né? Como é que você vê essa questão dos Correios e se isso pode se alastrar para outras áreas?
Eu acho que a nossa grande miséria é a gente estar vivendo esse tempo de pandemia mesmo, porque, do contrário, já estava todo mundo na rua diante de tudo que aconteceu. E os Correios, eles estão sendo talvez um dos primeiros a literalmente colocar uma massa, né, dessa monta para fazer essa resistência, para lutar, enfim. E eu acho que é grande a chance de isso poder levar junto outras categorias, né? Talvez os petroleiros, talvez... Eu vi com muito bons olhos a questão dos aplicativos, né, os trabalhadores de aplicativos. Líder do movimento falou uma frase que eu achei lapidar, que ele falou o seguinte: a gente não é empreendedor, a gente é força de trabalho, né, para parar com isso que tem no Brasil, no mínimo desde do começo dos anos 2000, que essa literatura autoajuda e publicações como, por exemplo, a Você S.A., que ficam encucando na cabeça das pessoas, e principalmente de trabalhadores, de gente que trabalha literalmente com a força muscular mesmo, vamos pensar assim, falando para eles que eles são empreendedores. Então, eles é que definem o caminho deles, ou seja, é uma literatura, é um tipo de pensamento para liquidar aquele espírito coletivo, do coletivismo, de você se juntar com outras pessoas para lidar com um mal muito maior. Então os Correios estão sendo uma prova disso, do contrário, né, para mostrar que eles são, né, que eles são uma categoria que precisa e tem que reivindicar. A gente tem que começar a voltar a ter esse espírito revolucionário. Se você uma coisa que eu sempre penso, talvez eu até escreva algum dia, para você ver que se você pensar, né, o jovem nos anos 60 e até 70, o comecinho dos 80 aqui, talvez no Brasil principalmente, você perguntasse o que ele queria ser, né? Ele queria mudar o mundo, né? O que você quer? Ele queria uma profissão que mudasse o mundo. Hoje ele quer uma profissão que ele ganhe dinheiro com o mundo, né? Hoje eu sou professor, eu tô em sala de aula, eu vejo, dificilmente o jovem escolhe alguma coisa que ele queira fazer diferença no mundo, ele quer fazer diferença na vida dele e só para ele. Mas a culpa é só dele? Ele é jovem, tem 20 anos. Não é só dele, é um espírito de uma época, é um Zeitgeist, né, que se fala em alemão, que já vem de um tempo, já vem sedimentando, é uma corrente de imaginários que pegou os pais deles e tá carregando isso aqui, levando a nossa sociedade para o individualismo exacerbado, né? Claro que o ser humano é um ser gregário, a gente quer estar junto, mas é uma contradição que, ao mesmo tempo que a gente quer estar junto, a gente parece que não quer fazer tudo para o bem comum. A gente pensa muito em si mesmo. E vamos supor, você vê publicações como Você S.A., olha só, Você Transformado em Empresa, você como empreendedor de si mesmo, olha só essa conversa. Então, isso acaba desmobilizando as pessoas de um modo geral, e quando eu vejo, voltando lá no exemplo dos entregadores de aplicativo, né, quando eu vejo sinais disso, de mobilização, eu fico muito mais feliz, porque essa é a força de trabalho moderna, né? Moderna não no sentido de ser algo novo e bom, mas moderna de estar acontecendo atualmente, né? No sentido da palavra moderno mais corriqueiro que a gente usa. Então, já pensou se juntar aos Correios, isso criar uma corrente, né? Isso seria maravilhoso. Eu acho que é uma grande aposta, eu fico muito feliz com os Correios aí, com essa iniciativa.
Vejo também que há um espaço para que esse tipo de paralisação se amplie também para a categoria dos professores, por exemplo, que estão, você bem falou aí que você é professor, que estão sendo colocados à prova para voltar presencialmente às salas de aula, né, mesmo com o risco da pandemia. Então, há aí um cenário para que essa mobilização se expanda para outras categorias, no meu entendimento. Vou ler alguns comentários aqui, antes da gente continuar. Correu aqui. Simone Cavalcante está dizendo, os Correios que apoiaram o golpe agora estão vendo a M que fizeram. Foi preciso os entregadores começarem o movimento para esses dos Correios darem algum sinal de consciência da realidade. Boa noite aqui também para o Rogério Matucchi. O Jonas Júnior está dizendo, sim, um Zeitgeist absolutamente individualista. Quem mais? Sempre fui amigo e parceiro dos Correios, mas vacilaram nas eleições de 2018, acreditando e apoiando esse que hoje quer aniquilá-los. Desejo sorte aos bravos carteiros. Diz aqui o Fábio José Vieira, que está apoiando a greve dos Correios, né? Seguindo aqui, Tarsis, eu queria trazer a notícia que é tema do programa de hoje, que foi a decisão que condenou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pela declaração de dizer que as universidades públicas teriam ali extensivas plantações de maconha e também fabricariam drogas sintéticas, né? A União Federal, o governo federal, foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil, em virtude dessa fala do ex-ministro Abraham Weintraub, e numa ação movida pela União Nacional dos Estudantes, né? Então, é aquele negócio da balbúrdia, sabe, de desacreditar o ensino universitário, dizer que os estudantes não produzem conhecimento, que estão ali apenas para, enfim, usar drogas e tudo, sem nenhuma prova, sem nenhum indício, sem nada, absolutamente nada, apenas uma verborragia, uma campanha de difamação contra a universidade que resiste a esse tipo de atitude obscurantista, fascista, e começa a dar aí, através da justiça, essas respostas a esse tipo de posicionamento, né? Como é que você está vendo isso? Lembrando também que o ex-ministro Abraham Weintraub, que fugiu do Brasil utilizando um passaporte diplomático, foi eleito para o cargo de diretor executivo do Banco Mundial. Informação divulgada ontem.
O ex-ministro da Educação, ele é o que pode se configurar como, a gente pode classificar como um bolsonarista raiz, né? E ele sim, por isso que ele, até então, ele nunca tinha sido demitido e mexido, enfim, incomodado, porque ele é que representa todos eles, a cara do bolsonarismo é a cara do Weintraub. Se você fosse escolher alguém ali do meio bolsonarista para fazer um retrato, né, do que seja, né, de quem você escolheria, o Weintraub é o retrato mais correto. E todos esses bolsonaristas, vamos pensar no Weintraub, eles não gostam da ciência, né? Ele deu aula lá na Federal do ABC, se eu não me engano, é uma universidade lá do ABC.
Unifesp.
E aí ele, assim, mas são pessoas que não gostam da ciência, porque na ciência, né, a ciência que é levada a sério, a ciência que, principalmente a ciência que é feita nas federais de um modo geral, estaduais, enfim, é a ciência que pressupõe o debate, pressupõe o contraditório, pressupõe a leitura, principalmente você pensar em diversas possibilidades, coisas que exigem um pensamento complexo, e essa turma, eles não sabem lidar com pensamento complexo. ele sabe lidar com simplificações, né? Bandido bom é bandido morto, né? Tem que matar mesmo, tem que entrar e arrebentar, tem que acabar com tudo, né? Se é a história da barata na sala, né? Ao invés de pegar o inseticida e matar a barata, ele joga uma granada e estoura a sala inteira, né? Por quê? Porque não por aí que tá, eu não acho que seja só eles é que pensam isso, não é uma coisa que vem assim, vamos dizer assim, deles. Eu acho que eles representam ali também toda uma galera, toda uma turma, então eles têm que Sim. fazer esse jogo, entendeu?
Inclusive, né? Desculpa, inclusive esse pessoal que não teve acesso por algum motivo, ou foi compelido a iniciar a sua vida.
Não, são ressentidos. Se você pegar, vamos pegar a história do regime, né, nazista lá, com todos os amigos, entre aspas, do Hitler lá, o círculo íntimo dele. É tudo bando de ressentido, né? Né? Pessoas que não, assim, que eram meio alijadas das suas oportunidades onde atuavam, e encontraram em alguém ali, no caso do Führer, alguém para seguir e para tocar os seus projetos como bem entendesse. Né? Aí que vem também, aí que vem uma coisa que eu queria ter falado ali no começo, que a gente não pode pensar, isso é um erro grave, pensar que o Bolsonaro, vamos pensar só no Bolsonaro para a gente depois talvez pensar no bolsonarismo, mas o Bolsonaro como alguém burro, ele não é burro. Bolsonaro não é burro, ele é inculto, ele é tosco, ele é tudo aquilo que todo mundo fala, mas burro ele não é. Ele é inteligente, inclusive tão inteligente, aliás, tão esperto, né? Ele é esperto tanto para pegar carona nesses R$600. Olha só o pulo do gato que ele deu, acho que, não sei se todos captaram isso, né? Ele tá jogando assim, ó, eu jogo R$200, eu sei que a oposição e o pessoal vai lá lutar por mais verba, conseguem 600, na hora que consegue, eu sei que o povo, muita gente não vai entender da onde que vem o dinheiro, porque governo é governo, muita gente não faz essa distinção, se governo é estadual, se é o federal, quem que lutou, quem que não lutou, quem que vai ficar com os louros da vitória? Sou eu, Bolsonaro. Então ele tá lá agora fazendo um tour pelo Nordeste, né, que a gente tá assistindo isso de camarote. Então, olha só, então a oposição, além da luta, tem que cuidar também para até que ponto que ele não galvaniza, que ele não capta, que ele não traz para ele as conquistas do adversário.
Essa base, né? E exatamente. Essa base que historicamente é da esquerda, né? Do lulismo, vamos colocar assim, que uma parte também já havia migrado para o Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Precisa trazer esse pessoal de volta para a esquerda, né? Mas chegando, a gente está caminhando aqui para o final, queria agradecer a audiência de todo mundo aqui, mas antes eu queria trazer essa questão trazida aqui pelo Salve Ian Cotter, que mandou um superchat para dizer, Tass, você acredita que a rivalidade entre morismo e bolsonarismo pode culminar por dividir a extrema-direita e com isso enfraquecê-la? Ou vai criar ali uma espécie de duas vertentes que podem excluir a esquerda de um eventual segundo turno? Como é que você está vendo? E aí aproveito para você comentar um pouco sobre o livro que você publicou pela Cotter Editorial, né, chamado Moro, um herói construído pela mídia.
Tá. Respondendo a questão do Salve, mandar um abraço para o Salve, né, lá da Cotter, eu vou mandar... o que acontece é o seguinte, aquela velha história de divide para enfraquecer, isso vale, né? Isso é, do ponto de vista nosso, né, no nosso campo, isso vale para enfraquecer esses dois campos aí. Mas, ao mesmo tempo que você enfraquece o campo adversário, você tem que ter uma musculatura tomando cada vez mais corpo do outro lado, né, que é o nosso. Então, assim, eu vejo que a gente está ainda caminhando muito a passo muito pequeno, com uma exceção ou outra, uma vitória aqui ou ali. Eu acho que uma grande vitória que daria sim um up, que nossa, iria animar todo mundo, seria o julgamento na suspeição do Moro, literalmente pelo Supremo afirmando que o Moro é suspeito. Mas eu acho que o que vai acontecer nesse embate é que esses dois lados, o morismo e o lavajatismo, eles vão ficar brigando até 2022. Os dois lados vão ficar um pouco mais fracos, claro.
Morismo e o bolsonarismo, né?
Morismo e bolsonarismo, exatamente. Mas eu, infelizmente, acredito que o morismo tende a ganhar. né? E aproveito para dizer, né, sobre o livro, né, no meu livro que eu faço, que é Moro, o Herói Construído pela Mídia, eu mostro como o Moro foi construído paulatinamente, desde pelo menos do começo ali da Operação Lava Jato, como herói através da mídia, pela mídia, por meio da mídia, né? Eu falei numa outra entrevista que eu dei que o Moro, sozinho, ele não consegue chegar onde ele está chegando, onde ele chegou, e não consegue, inclusive, dar maiores passos se ele não tiver junto com ele a mídia mainstream. E o que, que é a mídia mainstream? Entende-se Rede Globo. E aí perguntaram naquela ocasião, né, mas você acha que a Globo vai largar? Não vai largar. Eles, como o Lula disse que para o Moro, né, Moro, você está condenado a me condenar lá no julgamento, a mídia está condenada a andar com o Moro até o final.
A mídia pela sua própria sobrevivência, até, né, no caso da Globo, principalmente, porque o Bolsonaro está claramente tirando as fontes de receita, as fontes de poder, sim, nos vários tentáculos, também tem a migração do conteúdo, enfim, da internet, né, desse telespectador médio da Globo, que assistia a Globo, está migrando boa parte dele para a internet.
Sim, o Moro, ele vai, se ele tiver realmente essa parceria até 2022, ele é o candidato fortíssimo, porque o Bolsonaro, ele vai ficar nesses 30. Eu, pelo que eu vejo agora, e por todos os movimentos que eu estou, né, acompanhando, eu acho muito difícil ele sair. Se ele sair, ele vai andar mais um pouco só. Mas o Moro é a grande aposta. E a gente tem que, nós aqui, temos que tomar cuidado com o Moro, não com o Bolsonaro. Uma pergunta que já me fizeram, quem é pior, quem é mais perigoso, Moro ou Bolsonaro? Eu não tenho dúvida em afirmar, o Moro é muito mais perigoso. Porque o Bolsonaro é aquela cara que você já sabe, é o mal que você já vê. O Moro, eles não usam black tie, né? O Moro, aliás, eles usam black tie. Então, o Moro é ali, você não sabe. Ele, o Dallagnol, olha a cara, né? Olha, né, o do francês, né, como eles falam, né, o physique du rôle, né? Olha, eles têm a cara da classe média, de tudo aquilo que a mídia adora, do CEO, do cara, é o herói CEO. O Moro é o herói CEO. O Moro é o herói que faz, né, que é o executivo, não é o Moro, não é o herói líder, um cara que revoluciona, que muda, que, nossa, que transforma, que coloca o mundo de outra perspectiva. Não, o Moro é o herói que faz aquilo que o patrão manda, e é esse herói que a Globo nunca encontrou na vida e agora está encontrando. Por isso ela vai até o final e vai escalar todo o time, vai, se for para morrer junto, vai morrer junto com o Moro.
Exatamente, está aqui a gente compartilhou o livro do Tarsis Prado Júnior. Quem quiser adquiri-lo lá no site da Cotter Editorial, parceira da editora 247, está disponível ali, a gente recomenda. Queria agradecer também a audiência de todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Twitter. Estamos com 1.300 pessoas mais ou menos aqui nos acompanhando. Queria reforçar o pedido de dar likes aqui nessa transmissão. Deixa um joinha aqui para a gente aumentar o alcance. Quem puder também compartilhar o link do programa, a gente sempre agradece. E pedir para que vocês se inscrevam no canal para que nós alcancemos a marca de 1 milhão de inscritos. Tarsis, queria agradecer a sua participação aqui, deixar o espaço aberto para novas, sempre quando você quiser conversar aqui conosco, e também deixar para suas considerações finais.
Eu que agradeço, Aquiles, mais uma vez aqui está no 247, né? É um espaço que a gente tem, né, para colocar uma outra visão de mundo, é o espaço que a gente tem para, aos poucos, ir mostrando que existem outras opções, e mostrando e apontando e denunciando as injustiças que a gente está vendo a olho nu, e a gente precisa fazer alguma coisa, né, a nossa parte como comunicador, né, o 247 aqui, a gente é literalmente denunciar através dos meios que a gente tem. Espero que a gente consiga obter êxito lá na frente. Vai ser um caminho muito, muito, muito difícil, mas eu sou otimista aí no final, sim.
Bacana. Gente, obrigado. Fiquem aí com a programação da TV 247. Nesse final de semana, espero encontrar vocês aqui no Boa Noite 247. E até amanhã, então. Tchau. Valeu, Tassi.
Obrigado. Tchau, tchau, gente.